Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O Senado começou a funcionar em maio de 1826. A inauguração veio com atraso. Pelos planos iniciais, a casa deveria ter surgido em 1824, logo após a promulgação da Constituição do Império. Os planos foram frustrados porque Dom Pedro I mandou suas tropas invadirem a Assembleia Constituinte em 1823, por discordar da Carta Magna que os deputados constituintes haviam elaborado. O episódio ficou conhecido como Noite da Agonia. O imperador exigia muito mais poderes. Para consegui-los, ele encarregou uma comissão com homens de sua confiança de redigir a Constituição. Com todo esse atraso, a Constituição, que estava prevista para 1823, só ficou pronta em 1824. As províncias foram às urnas em 1825 para eleger a lista tríplice de possíveis senadores. O imperador escolheu um senador para cada província apenas em 1826. Continue ouvindo a reportagem especial Senado 190 anos, a solução nos momentos de crise, que nesta segunda parte vai mostrar que também ao longo do século XX, os senadores atuaram com heroísmo para salvar o país. O que teria acontecido se o Senado não tivesse existido nas explosivas décadas de 1950 e 1960? O mais provável é que o golpe militar tivesse ocorrido antes de 1964.
A política brasileira começa a pegar fogo em 1951, quando Getúlio Vargas volta ao Palácio do Catete, agora pelo voto popular.
Os militares e os políticos da UDN abominam as bandeiras nacionalistas e trabalhistas levantadas pelo presidente. Eles se preparam para pegarem armas.
Antevendo o golpe de Estado que os militares e a oposição estão prestes a dar, Getúlio se mata, com um tiro no peito em 1954. O vice-presidente Café Filho assume a presidência da República. Exatamente como Getúlio previu, o suicídio põe o Brasil inteiro contra os golpistas.
Mas a paz dura pouco. No ano seguinte, Juscelino Kubitschek é eleito presidente pelo partido getulista PSD. As conspirações golpistas renascem com força total.
No final de 1955, o presidente Café Filho se afasta, alegando problemas no coração. O presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, assume interinamente o Catete, decidido a impedir a posse de JK.
O ministro da Guerra, Henrique Lotti, fareja o complô e, com tiros de canhão, frustra o golpe de Estado.
Acionados, o Senado e a Câmara trabalham durante a madrugada e a toque de caixa aprovam o impedimento de Carlos Luz.
Mas a trama continua. Café Filho anuncia que seu coração está recuperado e avisa que voltará ao Catete. Lotti vê também no presidente a disposição de ajudar os golpistas na missão de abater JK e põe tanques de guerra nas ruas do Rio para impedir que Café saia de casa e reassuma a presidência.
O Senado e a Câmara declaram o segundo impedimento de um presidente em menos de um mês.
Quem assume o governo é Nereu Ramos, o vice-presidente do Senado, que transmitirá a faixa para JK no início de 1956.
Estava garantida assim a manutenção da democracia, como explica o jornalista Wagner William, autor do livro O Soldado Absoluto, uma biografia de Henrique Lotti.
Apesar de ser chamado depois de contragolpe preventivo, mas era um golpe para impedir outro golpe, na verdade, né? A Constituição foi rasgada algumas vezes, até a posse do Juscelino. Agora, na assertiva de que os fins justificam os meios, vamos, se houvesse um lapso de tempo, se dia 3 de outubro o Juscelino foi eleito, no dia 30 de janeiro ele tomou posse. O que aconteceu de 3 de outubro a 29 de janeiro, a gente tem que fazer uma vista meio tênue sobre isso.
Música.
Jânio Quadros, o sucessor de JK, toma posse no Palácio do Planalto em janeiro de 1961 e, para a surpresa da nação, anuncia sua renúncia poucos meses depois, em agosto. Nova crise à vista.
O vice João Goulart, afiliado político de Getúlio, se encontra na China comunista em viagem oficial. Os ministros militares avisam que não permitirão a posse do vice.
No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola se alia a uma parte do exército e promete recorrer às armas para barrar o golpe. O Brasil se encontra à beira de uma guerra civil.
O banho de sangue só não ocorre graças às negociações feitas dentro do legislativo. O senador Auro de Moura Andrade, do PSD de São Paulo, na condição de presidente do Congresso, encarrega uma comissão de senadores e deputados de apresentar uma solução.
O grupo oferece a saída parlamentarista, que prevê a posse de João Goulart, mas com poderes presidenciais esvaziados, dividindo o governo com o primeiro-ministro.
A emenda constitucional do parlamentarismo é aprovada pelo Senado e pela Câmara, e em poucos dias João Goulart sobe à presidência da República. A medida, em setembro de 1961, consegue adormecer o golpe militar.
O senador Eribaldo Vieira, da UDN de Sergipe, faz uma avaliação do papel do senador Auro de Moura Andrade durante a crise que quase levou o Brasil à guerra civil.
É merecedora dos maiores aplausos a maneira como o senador Moura Andrade vem conduzindo os nossos trabalhos nestes dias em que a nação foi abalada e se agitaram todos os representantes do povo num transe terrível. Os partidos esqueceram por um momento suas rivalidades e saíram ombro a ombro para a peleja maior que era a da democracia.
No plebiscito de 1963, os brasileiros optam pela volta do presidencialismo e João Goulart consegue poderes plenos. A crise volta a se instalar. Em 1964, os golpistas finalmente alcançam o que desejam desde o governo de Getúlio Vargas.
O Senado também tem peso no enfraquecimento da ditadura militar. Nas eleições de 1974, o regime é surpreendido pela vitória avassaladora do MDB, o partido da oposição, na renovação de um terço das cadeiras do Senado.
Das 22 vagas em disputa, o MDB vence 16. A Arena, o partido do governo, obtém apenas 6 assentos. O resultado é claro, o Brasil rejeita o regime militar.
Entre os novos representantes do MDB no Senado, Paulo Brossá, do Rio Grande do Sul, e Marcos Freire, de Pernambuco, se destacam nas críticas à ditadura a partir de 1975.
Até mesmo os deputados largam as sessões da Câmara para acompanhar os exaltados e corajosos debates no Senado.
Em 1979, Brossá sobe à tribuna para atacar a lei de anistia que o governo acaba de aprovar no Congresso. Para ele, a nova lei é insuficiente e serve para beneficiar os torturadores.
Votado hoje o projeto da anistia restrita, ou da anistia mesquinha, ou da anistia caônia, ou da anistia paralítica. Hoje, ainda hoje, daqui diremos ao Brasil: a nossa vitória está longe ainda de ser alcançada, mas dia mais, dia menos, ela virá pela voz dos homens que no fundo, fundo das trevas, não perdendo a esperança, anunciavam ao Brasil a anistia para os brasileiros.
O brasilianista James Green, professor de História do Brasil na Universidade Brown, nos Estados Unidos, diz que a ditadura começa a ver o Senado com preocupação.
Eu acho que, em outro momento, o Senado, o Congresso como todo, foi um foro de rebeldia contra a arbitrariedade.
A ditadura militar adota medidas para conter a insubordinação do MDB no Senado, como a criação da figura do senador biônico.
O professor James Green dá outro exemplo, a criação do estado de Mato Grosso do Sul no final da década de 1970.
Sabemos que durante a ditadura militar foram criados estados justamente para ter mais votos no Senado contra a oposição que estava cada vez crescendo. Então, indicaram os senadores, a Arena acumulou mais votos no Congresso.
Mas o regime militar já está exausto e a abertura se torna inevitável.
Em 1983, o senador Tancredo Neves, do PMDB de Minas Gerais, deixa o Senado para assumir o governo mineiro e faz um discurso de despedida incisivo.
Senhor Presidente, senhores deputados, dispenso o uso do Senado da República. Confronge-nos o coração ao constatar que não apenas me despeço do Senado, mas que também neste momento e nesta hora encerro para sempre as minhas atividades parlamentares. 30 anos de minha existência eu os devotei à representação popular. Vereador e presidente da Câmara da minha vetusta São João del Rei. Constituinte e deputado da Assembleia Legislativa do meu Estado. Convido então relatar a Constituição Mineira de 47. A década de 50 se inicia e com ela sou alçado, pelo voto generoso do povo mineiro, à Câmara dos Deputados. Cumpria meu mandato quando o presidente Getúlio Vargas me convoca para ocupar no seu governo a pasta da Justiça. Foi esse, sem dúvida, o instante mais alto de minha modesta vida pública. Convivi de perto com um grande estadista nos últimos anos de sua nobre existência. Pude conhecê-lo na integridade do seu caráter, no seu patriotismo inexpugnável, no seu zelo indormido pela sorte do nosso povo, na sua integral identificação com o Brasil.
Tancredo Neves se torna líder na luta pelo fim da ditadura. Em 1984, ele sai do governo mineiro para disputar a eleição presidencial indireta como candidato da oposição. Tancredo vence, mas não assume.
Justamente na noite anterior à posse, em 1985, aquele que seria o primeiro presidente civil após 21 anos, passa por uma cirurgia de emergência.
Surge a dúvida: poderá o vice-presidente José Sarney assumir interinamente sem que o titular tenha sido antes empossado?
Teme-se que os militares decidam retardar a redemocratização, rejeitando Sarney e propondo uma nova eleição, na esperança de o candidato governista vencer.
Mais uma vez, os senadores têm que agir. Na madrugada, poucas horas da cerimônia de posse, os presidentes do Senado, José Fragelli, do PMDB de Mato Grosso do Sul, e da Câmara, Ulisses Guimarães, do PMDB de São Paulo, e os líderes partidários das duas casas, fazem uma reunião extraordinária para decidir o futuro do país.
Eles concluem que basta um laudo médico sobre a cirurgia de Tancredo para que o Senado deposse a Sarney. Essa acaba sendo a solução. A volta da democracia está garantida.
O que teria acontecido se o Senado não tivesse sido criado? O professor de ciência política David Fleischer, da UNB, propõe outro método capaz de confirmar a importância do Senado para a estabilidade do Brasil. Basta olhar os países vizinhos.
Porém, tem algumas repúblicas, como a da Venezuela e também do Peru, onde ficaram unicamerais, não tem Senado, né? Na Venezuela, o Hugo Chávez acabou com o Senado e no Peru, Fujimori acabou com o Senado também. Então é unicameral, né? Que seria mais fácil governar com o unicameralismo.
O cientista político diz que Chávez e Fujimori foram ditadores e que o que eles queriam com o fim do Senado em seus países era governar com muito mais poderes. E conseguiram.
O também professor de ciência política da UNB, Vamiré Chacon, diz que o bicameralismo é importante para o Brasil. De acordo com ele, a Câmara dos Deputados e o Senado têm características distintas e uma casa complementa a outra.
O professor lembra que o mandato no Senado é maior que o mandato na Câmara e que, em média, os senadores são mais velhos do que os deputados federais.
O senador, geralmente quase todos, são pessoas que têm um currículo muito grande, muita experiência na vida. Já foram prefeitos, governadores, ministros de Estado. O tempo é fundamental. O tempo diminui as paixões. O tempo dá mais equidade nos juízos. O tempo dá um distanciamento diante dos factos. E para saber o que se deve fazer para o futuro, é fundamental não só ter o presente, mas ter o passado.
Você ouviu a reportagem especial Senado 190 anos. A solução nos momentos de crise. Apresentação: Ricardo Estin e Marluce Ribeiro. Reportagem: Ricardo Estin. Edição: Leila Herédia. Técnica de áudio: André Menezes. Locução: Raquel Teixeira. Diretor da Rádio Senado: Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social: Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet. www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.